Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos, vamos iniciar a nossa reunião ordinária, cujo ponto 1 diz: apreciação e votação das atas números 120 e 121, referentes às reuniões dos dias 11 e 12 de maio. Há inscrições? Não há? Vamos votar. Primeira ata número 120, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ata número 121, quem vota contra, quem se abstém, também aprovada por unanimidade. Ponto número 2. Discussão do projeto de resolução número 240 do PSD, que recomenda ao Governo que proceda à eliminação do pórtico de Neiva na A28 da localização atual. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, apenas para pedir que pudéssemos passar para um ponto a seguir, o deputado que irá fazer esse debate está a caminho. Mas ele está mesmo a caminho, é uma questão de 3 minutos até ele chegar. Se pudéssemos passar 2 pontos, por exemplo. Está bem.
Bom, se está a chegar, talvez possamos passar ao ponto número 3 e depois retomar o ponto número 2. Número 3 diz: apreciação e votação da informação relativa à discussão dos seguintes projetos de resolução. Número 1171 do PCP, pela requalificação e reabertura do Serviço Regional e Interregional de Transporte Ferroviário no Alentejo Litoral e Distrito de Setúbal. Vou ler já o ponto 3.2, talvez os possamos debater em conjunto. É informação, claro. O número 1244 do BE, pela reposição dos locais de paragem de intercidades em Setúbal e Alcácer do Sol, e a restituição do Serviço Regional da Linha Sul entre Barreiro e Tunes. O PS pede o arrastamento para votação com as iniciativas supramencionadas. A informação já contempla esta solicitação. É isso, não é, Sr. Deputado? É, não é, Sr. Deputado? Muito bem. Pergunto-se às inscrições. Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, eu não tenho a certeza que o regimento permita o arrastamento para a votação de um diploma que não foi debatido. E, portanto, se fosse agendado para hoje o debate de um projeto de resolução para a Comissão, até se podia dispensar a aprovação da informação sobre o mesmo. Mas o Sr. Deputado Costa dirá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, eu, sobre esse assunto, podemos debatê-lo, posso solicitar ao deputado que trata do assunto para vir aqui debater o tema. Mas, tanto quanto eu sei, foi solicitado da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista essa situação. E foi dito, foi dito pelos serviços que a solução era esta, penso eu, foi o que foi dito, era ir por arrastamento sem debate. Se é necessário fazer o debate, não tenho problema nenhum nessa matéria, mas não foi o Partido Socialista que solicitou que não fosse feito o debate. Foi a resposta que tanto me foi dada pelos serviços, na sexta-feira, quando o PS integrou este projeto. Ou seja, da nossa parte, estamos disponíveis para um cenário ou para o outro, mas não fomos nós que solicitámos não debater o projeto. Na sexta-feira, quando pedimos o arrastamento, foi-nos dito que era a solução. Por isso.
Senhores deputados, significa isto que é entendimento dos serviços, do enquadramento regimental, que tal é possível. Eu deixo naturalmente à consideração dos grupos parlamentares, se querem debater ou se não querem. Essa é uma questão.
Sr. Presidente, eu dá-me licença.
Faz favor, Sr. Deputado.
A questão é, ou o registro do processo legislativo comum.
Sr. Deputado, peço desculpa. Se fosse em máscara,
muito bem,
é que assim já se torna perceptível.
Ou o registro do processo legislativo comum e o histórico do projeto de resolução do PS terá alguma informação que não corresponderá no futuro à verdade, que é a apreciação na generalidade deste projeto foi feita no dia tal, e o dia tal não será hoje, mas também não será a semana passada. Ou então vai aparecer a informação de que foi votado sem ter a apreciação na generalidade. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Portanto, eu admito que possa estar enganado, Eu admito que possa haver um artigo do regimento que diga que há dispensa de debate na generalidade quando situações destas ocorrem, mas eu não estou a ver qual é o artigo que permite ultrapassar a etapa do debate na generalidade. Não, aliás, eu estou receptivo a que isso possa ser demonstrado, mas eu é que não estou a ver que isso seja assim.
Sr. Presidente, novamente, o grupo parlamentar do Partido Socialista, eu já solicitámos que o deputado que trata do assunto que venha aí para fazer o debate, não temos problema nenhum com esse assunto. Nós solicitámos na sexta-feira o agendamento disto para hoje, com esse objetivo que o Sr. Deputado Bruno Dias colocou, de debatermos hoje e pedirmos que neste caso fosse, ou seja, que não fosse colocado, e os serviços transmitiram-nos que a solução regimental era passasse diretamente para plenário. E aí o grupo parlamentar do Partido Socialista, perante essa resposta dos serviços...
Bom, muito, muito bem.
Não, para plenário com os... Não, para plenário com esses.
Senhores deputados, eu penso que, atendendo à posição de um e do outro grupo parlamentar, uma vez que o grupo parlamentar do PS também não levanta qualquer questão quanto à apreciação, eu diria que o que faz sentido, e parece-me que é possível, é adiarmos este ponto e agendarmos a apreciação. Ou será que não?
Não, pode ser apreciado hoje.
Não está agendado, senhor deputado. O que está agendado é a apreciação da informação. São coisas diferentes. Se quiserem agendar, podemos agendar nos outros assuntos. Podemos passar este ponto para os outros assuntos e apreciá-lo nessa altura.
Sr. Presidente,
neste ponto estamos apenas a apreciar a informação. É o que está
na ordem do dia. Nós pedimos para agendar isto na sexta-feira passada. E houve uma resposta dos serviços. Eu questiono, mas que houve uma resposta dos serviços, segundo como foi indicado, que não era agendado porque, como já havia dois projetos em tramitação, não havia que havia possibilidade, do ponto de vista do regimento, ele ir diretamente para votação em plenário. E nós temos que não nos opunhamos a isso. Agora, Sr. Presidente, no fundo, entendam-se, porque não foi o grupo parlamentar do Partido Socialista que criou esta situação.
Muito bem, então eu faço a seguinte proposta, atendendo a esta questão. Pelo que percebo, já está o Sr. Deputado que irá fazer a discussão do tema. Pelo que entendo também das palavras do Sr. Deputado Bruno Dias, se as entendi bem, há que fazer a discussão do tema. Eu proponho que talvez a possamos fazer nos outros assuntos, no dia de hoje.
E o nosso ir sem informações?
Sr. Deputado, faz favor.
Eu começo pelo final. Começo pelo final com um alerta sobre a nossa organização da agenda relativamente à previsibilidade da organização dos trabalhos. Eu penso que estamos a transformar a exceção em regra e a banalizar a flexibilização do ponto de outros assuntos. Isto é um alerta para todos. Porque aquela coisa de não está na agenda, vai para os outros assuntos, os deputados e os grupos parlamentares, todos, têm que saber com o que é que contam quando entram na comissão, quando entram para a reunião. Portanto, essa matéria, eu julgo que é um alerta para nós todos para o futuro. Portanto, temos de ter cuidado com os outros assuntos. Por outro lado, o tema não está agendado e a gente não vai pôr a alteração na agenda para o final da reunião, como está a acontecer agora, ao 1:15. Para que isto corra bem, e para prejuízo do próprio projeto do PCP e da sua votação esta semana, eu acho que não deve ser o PCP a pedir o adiamento deste ponto de informação. Mas se alguém pedir o adiamento deste ponto de informação... Isto pode ser agendado, tal como o PS pretendia, agendado o debate do seu projeto de resolução para a próxima reunião, deve aparecer na agenda, na convocatória e não nos outros assuntos, como tudo preferência, discute-se na próxima reunião da Comissão o projeto do PS, entra na convocatória da próxima reunião o debate da informação dos dois projetos do BE e do PCP, e pode haver, naturalmente, a dispensa, se houver consenso para isso, eu penso que pode haver, de dispensa da redação da informação sobre o projeto do PS. E aí podem ir todos à votação no plenário ao mesmo tempo. E, portanto, se alguém pedir o adiamento deste ponto de informação, passa tudo para a próxima reunião e a matéria fica resolvida. Neste ponto, não me parece adequado que estejamos a colocar à última da hora em agenda com um ponto de outros assuntos para acomodar aqui alguma coisa que tenha ficado por resolver. Devemos evitar tal coisa e, portanto, fica correto se na próxima reunião o assunto for tratado desta forma, não à maneira mais previsível do processo, mas que é sempre é menos mal do que aqui está. Muito obrigado.
Senhor deputado.
Senhor Presidente, Costa, faz favor. Há aqui uma questão de base. O Partido Socialista pediu para agendar este ponto a tempo e horas. Por isso, se alguém tem que pedir o adiamento é o Senhor Presidente.
Senhores deputados, assim não chegamos a lado nenhum.
Presidente, nós estamos disponíveis.
Deixa-me só referir o seguinte. Nos outros assuntos, só para esclarecer também, nos outros assuntos, cabem todos os assuntos que sejam consensuais para os respectivos grupos parlamentares. Se não forem consensuais, não cabe nenhum. Se forem consensuais, cabem todos aqueles que forem consensualizados. Bom, agora, sobre esta questão. Senhor deputado, faz favor.
Há aqui uma questão de base. Nós não tentámos, à última hora, incluir nada. Nós, na sexta-feira, solicitámos o agendamento deste ponto. Os serviços desta Comissão responderam, solicitando aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias aqui está a dizer. Os serviços desta Comissão responderam que não era assim, que era de outra forma.
Muito
nós
bem.
Nós não nos importamos pedir o adiamento deste ponto.
Mas não há problema nenhum. Eu faço o pedido de adiamento, eu próprio adio o ponto para a próxima reunião.
E, portanto,
para
não foi o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui.
Para não perdermos tempo.
Não foi o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que colocou esta questão. Para os serviços da Comissão.
Eventualmente terá havido um mau entendimento dos serviços da Comissão. Mas para não perdermos mais tempo com coisas estéreis, embora a importância da matéria não esteja minimamente em discussão, está apenas em discussão o procedimento. Para não perdermos mais tempo com discussões estéreis sobre o procedimento e para passarmos àquilo que é essencial, que é o conteúdo dos projetos em causa, eu passarei estes pontos para a próxima ordem do dia da próxima semana, onde serão agendados da forma que o Sr. Deputado Bruno Dias referiu.
Portanto, o atual ponto 3 da ordem de trabalhos passa para a semana que vem. E um novo ponto que será a discussão do projeto de resolução do PS, que será agendado para a semana que vem.
Será agendado também para a semana que vem.
Muito bem.
Sr. Presidente.
Sr. Presidente, dá-me licença, só uma coisa rápida. Sim. Antes é que o Sr. Presidente mencionou. Exatamente. Um antes do outro. E eu queria só deixar à consideração do Sr. Presidente esta ideia.
Antes destes.
Sim. O Sr. Presidente tem toda a razão quando diz que no ponto de outros assuntos cabe aquilo que os grupos parlamentares derem consenso para que se coloque. Eu julgo é que se alguém não dá o consenso e quase que fica com o ónus de não ter dado consenso e há aqui uma imprevisibilidade de que à última da hora aparecem coisas para o debate e que um deputado legitimamente poderá dizer isto não está preparado, como aconteceu comigo a semana passada com aquilo que a seguir vamos discutir, com a A28, que eu disse, olha, eu não sabia disto, apareceu-me isto agora, peço que seja colocado para a semana que vem. E então até parece que há alguém que não está disponível para. Portanto, isto é não confundirmos a exceção com a regra. E era esta sugestão que eu deixava como apelo à consideração em termos de organização dos trabalhos. Obrigado.
Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, é só para acrescentar em relação àquilo que disse o Sr. Deputado Bruno Dias, que há outro problema relativamente a isto que diz respeito aos grupos parlamentares mais pequenos, é que às vezes não é possível estar presente porque há trabalhos de várias comissões ao mesmo tempo e a decisão de estar numa comissão ou noutra é tomada em função da ordem do dia. E, portanto, se há a possibilidade de haver uma alteração, é que esse consenso é o consenso dos presentes. Só que às vezes quem está ausente porque a ordem do dia era aquela. Se soubesse que era outra, poderia ter decidido estar presente. Só fazer esta alerta também, porque é relevante.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. A questão é pertinente, mas deixem-me só também acrescentar o seguinte. Normalmente, nos outros assuntos, aparecem estas temáticas quando elas chegam depois da ordem do dia emitida. Isso é o mais cómodo. Mas depois não venham dizer o contrário. É que nós começámos a ter este procedimento porque os senhores deputados, ou melhor, os grupos parlamentares foram solicitando à mesa que os temas que entrassem depois da ordem do dia emitido fossem colocados nos outros assuntos e que fossem discutidos merecendo o consenso. Portanto, o que estão aqui a assumir hoje é um contrassenso com a prática dos grupos parlamentares. Não é com a minha, é com a prática dos grupos parlamentares. E depois sabem que esta questão das exceções, a questão das exceções é sempre a mais chata. É quando é que se define a exceção de um entrar e de outro não entrar. Porque são os senhores, os grupos parlamentares, que definiram este procedimento. É, vai-se metendo nos outros assuntos. E desde que mereça consenso, vai-se metendo e vai-se discutindo. Bom, o mais simples então é acabarmos com esta metodologia e não entra nada, venha de onde vier e seja o que for, nos outros assuntos, depois da ordem do dia emitida. Agora, esta questão da indefinição... Agora, esta questão da indefinição é sempre a mais chata. Eu percebo bem duas questões. Eu percebo bem que, quando não está na ordem do dia, se os grupos parlamentares não estão preparados para a discussão do tema... É uma questão delicada e também percebo bem o argumento do deputado João Almeida quando diz, bom, é o consenso dos presentes, pode haver algum ausente que não está porque está noutros trabalhos parlamentares e que não está porque a ordem do dia não é tão prioritária quanto outra. Tudo isto são argumentos válidos e importantes. Agora, para que tem que fazer a ordem do dia, seja eu, seja o serviço da comissão, a indefinição é sempre o pior caminho. E foram os senhores deputados, volto a dizer, que foram abrindo estas exceções. É, toca a meter para os outros assuntos. Chega fora da ordem do dia, chega já depois da ordem do dia, mete-se nos outros assuntos. Se houver consenso, vai. E como sabem, e já agora como sabem, a esmagadora maioria, com algumas exceções, é a esmagadora maioria, mereceu sempre consenso, como sabem, a esmagadora maioria. Bom, portanto, vamos lá ver, para acabar então com esta questão, se calhar temos que redefinir aqui a... o critério, e então, depois da ordem do dia emitido, não entra mais nada nos outros assuntos, porque esta questão depois é difícil também de gerir. Bom, estão vários braços no ar, eu darei a palavra a todos, um de cada vez. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Duas coisas que são relevantes e que é importante nesta matéria também ficar em ata, porque o Partido Socialista não entregou nada fora da ordem do dia nesta matéria. Isto aqui, que acho que aqui toda a gente foi claro sobre isto. Ou seja, nós também, noutros casos, fizemos, como outros grupos parlamentares, julgo que o próprio PS deu ok a cerca de 95% de todas as matérias que vêm para fora. Mas neste caso em concreto, o grupo parlamentar do Partido Socialista entregou um projeto para agendar na ordem do dia, antes da ordem do dia ser emitida, e foi-nos dada uma resposta que eu tendo a concordar com o que o Sr. Deputado Bruno Dias disse, mas não veio de nós a resposta nesse contexto. Por isso, nesta matéria, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tentou colocar uma coisa em cima da hora, enviou-a bem a tempo. Em relação à proposta do Sr. Presidente, eu tendo a concordar que qualquer coisa como entrar até ao final de sexta-feira, sendo depois a ordem do dia e final na segunda-feira de manhã, uma coisa desse género para permitir... Temos pelo menos 24 horas para termos a certeza de qualquer ordem do dia.
Sr. Deputado, só uma parte, desculpe interromper, Sr. Deputado, mas não pode ser assim.
Isto não?
Não pode. Isto já para pôr os pontos nos is. É que a ordem do dia tem que ser emitida até sexta-feira ao final do dia.
Então?
Até à sexta-feira? Peço desculpa, até nem é até ao final do dia, é até ao final da manhã, tem que ser durante a manhã.
Até uma da tarde, pronto.
O que não puder ser incluído na ordem do dia até sexta-feira ao final da manhã, pronto, já bem. Não constará.
Tudo bem.
Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor. Não sei quem estava primeiro, peço desculpa.
Sr. Presidente, nós até hoje... destes animais sempre nos entendemos. Portanto, eu também sou um defensor das regras claras, quando em vez um bom senso para sermos flexíveis. Eu neste momento concordo que com o Sr. Deputado Bruno Dias devemos restabelecer a ordem, portanto, até para vocês a questão da agenda. Portanto, nestes próximos 30 dias vamos apertar a malha. Portanto, é preciso mandar a agenda até à 1 da tarde, e acho bem. Depois cá estaremos sempre, como é óbvio, com bom senso para flexibilizar. Também não estamos aqui. Aliás, eu também violo o código da estrada de vez em quando. É só.
Sr. Deputado, eu concordo inteiramente. Eu acho. Agora permita. Sr. Deputado Bruno Dias.
Dito isto, queria só deixar aqui a referência que não me recordo, sinceramente, alguma vez ter violado o Código da Estrada. E não me recordo, julgo que não, tenho quase a certeza que não me recordo. E que penso que esta abordagem do deputado Jorge Salgueiro Mendes é particularmente pertinente e particularmente útil e construtiva. Vamos ordenar, ou seja, pôr a exceção onde deve ser exceção, pôr a regra onde deve ser regra. Eu não estou a propor, nem nunca propus nesta nossa conversa, nunca propus que passasse a ser uma regra sem exceções nenhumas, estava a dizer, para evitarmos o risco de transformar a exceção em regra, em relação à questão dos outros assuntos. Relativamente à questão do ponto outros assuntos, se estiverem recordados, eu na semana passada quase que disse que os deputados estavam à vontade se não quisessem discutir o requerimento do PCP para chamar o ministro sobre a Ground Force, e os seus deputados é que responderam todos unanimemente que não, senhor, que fazia muito bem, que tínhamos mesmo que tratar do requerimento, e ainda bem, e portanto eu não estou a criticar que o requerimento do PCP já foi debatido, portanto, correu tudo muitíssimo bem, e, portanto eu não estou, lá está, é um exemplo concreto de que uma exceção a esta regra pode perfeitamente ser até construtiva e positiva. Aparece aqui nos outros assuntos, mais uma vez, sem que a gente fizesse questão. Lá está, eu quase me atrevo a dizer que talvez fosse até melhor agendar para a próxima reunião, como era a nossa expectativa, cá está, este requerimento para chamar a IP por causa do problema da linha do Alentejo. É esse tipo de situações. Portanto, não é estar a dizer que há uns que fazem bem e outros que fazem mal. Acho que pode haver uma prática que se vai tornando quase rotineira, que é entra depois da hora, vai para os outros assuntos, para não criar problemas, porque em princípio por consenso resolve-se, e geralmente por consenso tem-se resolvido. Pensei que essa discussão, ao fim e ao cabo, acho que surgiu aqui neste ponto, esta discussão surgiu por causa de uma hipótese que foi aventada de agora colocarmos nos outros assuntos de hoje o debate do projeto do PS no contexto daquela informação. Portanto, para as coisas correrem bem e para que o próprio processo legislativo comum em relação a este tema seja tratado da forma adequada, acho muito bem aquilo que o Sr. Presidente propôs, estamos de acordo, penso que estamos todos de acordo, e em relação à entrada das iniciativas e dos pontos para a agenda depois das 11 ou depois do meio-dia, desde que seja de facto clarificado o momento a partir do qual essas admissões devem ser colocadas para a reunião seguinte, lá está, admitindo exceções expressamente solicitadas pelos partidos. Exceções expressamente solicitadas pelos partidos, dada a urgência do assunto. E que aí sim coloque-se a questão do consenso. Não sei se me estou a fazer entender. Em termos de prática comum, não haver o automatismo dos outros assuntos e ir para a reunião seguinte porque entrou depois da hora, excepto se for expressamente pedido pelo proponente que seja colocado, e aí vai a consenso para a reunião imediata. Mas é uma hipótese de trabalho. Muito obrigado.
Bem, vamos então ver se podemos avançar com isto do seguinte modo. Quanto ao ponto número 3, estamos combinados que vai ser reagendado na ordem do dia da próxima reunião ordinária, com a discussão do projeto de resolução do PS previamente àqueles que aqui estão referidos, do PCP e do BE. Certo? Muito bem. Segunda questão. Quanto aos eventuais outros assuntos, ou melhor, quanto à ordem do dia, fica registado que toda e qualquer matéria que tenha que ser agendada para ordem do dia tem que entrar até às 11 da manhã da sexta-feira anterior. Ponto seguinte. Qualquer iniciativa apresentada por qualquer grupo parlamentar depois desta hora só é incluída nos outros assuntos se for expressa a vontade e o pedido desse grupo parlamentar por se tratar de matéria urgente. Para esse efeito, tem que merecer consenso. Ponto seguinte, ainda em relação a isto, julgo eu que aquelas matérias do baixar à comissão têm que continuar a ser, tal como têm sido, agendadas nos outros assuntos, mesmo quando chegam depois das 11 horas de sexta-feira. Isto porquê? Parece-me a mim que pode pôr em causa o processo legislativo. E, portanto, parece-me que devem continuar a ser aqui incluídas. Ou julgam que não? Exatamente. Por exemplo, matérias e outras que sejam necessárias, que seja necessário identificar relator, por exemplo. Por exemplo, o ponto 7.2 e o 7.3, que têm aí na vossa ordem do dia, onde diz baixou à comissão sem votação, se não agendarmos, põe em causa o processo legislativo. Portanto, tem que continuar a ser aqui incluído. Como outras matérias da mesma natureza que implique nomeação de relator. Então, parece que estamos assim minimamente de acordo. Ou totalmente de acordo. Ainda não. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Sr. Presidente, está quase. Falta só uma coisa. Nesses casos que o Sr. Presidente muito bem referiu agora, que são, no fundo, exceções, não por iniciativa dos partidos, mas pelo trabalho parlamentar, digamos, legislativo, nesses casos, eu julgo que é importante que os deputados, que a Comissão tenha conhecimento disso, assim que é do conhecimento que os deputados da Comissão tenham conhecimento, assim que é do conhecimento da Comissão e não apenas na véspera da Comissão. Faço-me entender? Isto baixou, todos nós tínhamos em princípio a obrigação de saber que isto baixou sem votação por 30 dias na sexta-feira. À partida, toda a gente que estivesse a acompanhar os trabalhos iria saber que isto vinha cá parar. Pode haver deputados, ou deputados que não tendo essa situação, essa introdução ou inclusão na ordem de trabalhos pode não ser colocada na véspera ao nosso conhecimento. Portanto, quanto mais cedo soubermos, melhor. É só isso.
Tudo se faz com esforço e boa vontade, neste caso dos serviços da Comissão. Tudo se faz. Mas a proposta que acabou de apresentar tem algumas dificuldades. Pelo seguinte. Primeiro, toda esta informação está disponível na página da Assembleia. Portanto, ela é pública. Mas fazer um reporte quase permanente de cada vez que cai alguma coisa implica que os serviços da Comissão façam um esforço grande no sentido de mandar e-mails em cima de e-mails e que os senhores deputados façam um esforço grande para os abrir e ir acompanhando, que eu sei que nem sempre é possível também. Bom, porque esta proposta implica que cada vez que chega uma matéria nova, hoje não sei quantas temos duas ou três, mas às vezes temos mais, como sabem. Ou seja, a proposta em si implica que cada vez que haja uma matéria nova, seja enviado um e-mail para todos os elementos da Comissão. Eu diria que se calhar aqui um meio termo talvez seja equilibrado, se possível. Um meio termo talvez seja equilibrado. Nós normalmente temos a reunião ordinária ou à terça ou à quarta. A ordem do dia fica emitida e é enviada ainda na sexta-feira. Eu diria que talvez na segunda-feira à tarde se possa fazer uma atualização dessa ordem do dia. Perfeito. Porque senão estamos a mandar e-mails de hora a hora. Eu não sei, os seus deputados não devem ter uma dificuldade diferente daquela que eu tenho, que é receber todos os dias centenas de e-mails. E eu pessoalmente perco-me nos e-mails, até nas minhas responsabilidades maiores, no que diz respeito a... É tanto e-mail que eu perco-me. Eu não sei se acontece o mesmo, mas acontece a todos, certamente. Ou seja, ainda estamos a carregar mais e-mails. Portanto, eu diria, uma atualização na segunda-feira à tarde, portanto pedi aos serviços da Comissão que tomassem nota disso, para que na segunda-feira à tarde pudesse ser feita uma atualização da ordem do dia da reunião ordinária dessa semana com os outros assuntos que entretanto se juntaram. É um meio termo que me parece talvez equilibrado.
Vamos a isso, Sr. Presidente. Tratava de me acordar.
Muito bem, pronto, vamos então ao que interessa. Penso que quanto a este assunto, está resolvido. Vamos então passar ao ponto 2. Muito bem. Que diz, discussão do projeto de resolução número 240 do PSD, que recomenda ao Governo que proceda à eliminação do pórtico de Neiva na A28 da localização atual. Inscrições? Talvez o PSD em primeiro, que é o autor do projeto de resolução. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. De facto, este assunto é um assunto que já é recorrente nesta Casa. Já em fevereiro de 2020 discutimos uma petição cujo objeto era o mesmo, era a questão do pórtico do Neiva. Nós entramos com o presente projeto de resolução na época e não houve hipótese de arrastamento do projeto de resolução e ficou para discussão mais tarde em comissão e, portanto, cá estamos a apresentar esta questão que nos parece muito importante e que na época, e relembrando aqui a petição que foi apresentada, já que o objeto é o mesmo, todos os partidos que participaram nessa audição, e portanto estamos a falar de 2017, mostraram concordância, os deputados que participaram nessa comissão, para com a questão de deslocalização / eliminação do pórtico do Neiva. Também em campanha eleitoral, os dois partidos que elegeram deputados defenderam esta questão e, portanto, a deslocalização deste pórtico e é um grande consenso local e diria até nacional, porque isto traz diversos constrangimentos e entraves aos movimentos pendulares intra e inter concelhos. Para circular dentro do concelho de Viana do Castelo tem que se pagar portagens e circular entre freguesias e a sede do concelho e portanto isto afeta não só os habitantes mas também a competitividade das empresas, a cooperação transfronteiriça e penaliza quem produz e trabalha na maior zona industrial da região. Foi há precisamente 11 anos que o Governo Socialista, depois de prometer não o fazer, introduziu portagens nas escutas no modelo de cobrança por pórticos e a forma encontrada foi fortemente penalizadora para a região do Minho, o que trouxe consequências económicas incalculáveis. É verdade. Nos 4 pórticos de cobrança existente, 3 estão localizados em 32 km e um apenas nos 38 km finais na direção do Porto. Logo no troço, onde existe uma alternativa, um transporte público com uma linha de metro a partir da Póvoa do Varzim em direção ao Porto. E, portanto, em menos de metade da autoestrada, 1 pórtico, na outra, 3 pórticos. O modelo assente em pórticos permite, por exemplo, que seja possível haver ilhas dentro da autoestrada que não têm cobrança e outros que têm, ou seja, é possível em 70 km de estrada andar 35 km sem qualquer cobrança e pagar nos restantes 35 km como se tivesse andado todos os 70 km. Foi para compensar esta injustiça que em 2012, na altura, o Governo PSD-CDS conseguiu que travar e arrancar os 7 pórticos que já estavam instalados em direção do Alto Minho, em direção a Arcos Valdevez e Ponte Lima e em direção a Caminha e Vila Nova de Cerveira. Consideramos que, de facto, o Governo PS e o PS têm aqui uma responsabilidade grande, porque este pórtico de Neiva é muito importante para a região e é corrigir um erro e uma injustiça que teve de forma a dar um sinal claro e um contributo essencial à mobilidade e às acessibilidades, promovendo a coesão social e territorial da região. É bom aqui lembrar que o Alto Minho é o concelho do distrito, capital distrito do país, que está em último lugar no poder de compra dos cidadãos. E este pórtico de que estamos a falar representa uma receita para as infraestruturas de Portugal de cerca de 350 mil euros mensais, mas muito contribuiria para a coesão territorial muito mais justa e criar desenvolvimento económico de uma região que, apesar de litoral, tem índices económicos e de poder de compra característicos do interior. E, portanto, é este projeto de resolução que nós entramos, já lá vai muito tempo, foi na altura da discussão desta petição, mas agora só se cria a oportunidade da sua discussão em comissão e mais tarde em plenário, e exultamos todos que tínhamos de acordo nesta questão, e o que está aqui em causa é o pórtico do Neiva, e é algo que todos, eu lembro-me em campanha eleitoral, tiveram um compromisso no sentido de criar uma solução para este problema e, portanto, urge resolver este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho mais inscrições, naturalmente. O Sr. Deputado Costa, talvez, julgo eu.
Sr. Presidente, saudar o projeto de resolução do Partido Social Democrata, dizer que percebemos naturalmente as pessoas, percebemos as pessoas de Viana do Castelo, cumprimentar também o Sr. Deputado do PSD, que é também ali eleito pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, o caro amigo Eduardo Teixeira, mas dizer que, percebendo todas estas matérias, defendemos que estas questões devem ser tratadas sempre numa forma global, encontrar soluções globais para os pórticos que estão mal colocados. Naturalmente percebemos que devem ser feitos, percebemos a urgência da matéria. Só em relação às portagens, até porque houve uma incorreção que foi colocada, relembrar, não vou dizer como é que foram as portagens das ex-escutas, não vou fazer qualquer tipo de juízo de valor. Numa altura de um governo do Partido Socialista, na negociação de um PEC, o Partido Social Democrata, na altura, por negociação do professor Dr. Eduardo Catroga, na altura, a mando do Dr. Pedro Passos Coelho, na altura líder do PSD, colocou a questão do utilizador pagador na negociação dos PECs, e foi só com o governo PSD-CDS que todos os pórticos, que todas as escutas foram colocadas em pagamento. Isto é verdade, é clara, clarinha, como tal, e dizer que foi o PS que decidiu, per si, retirando qualquer responsabilidade, que certamente serão sempre de todos os partidos que tiveram no governo. Retirando qualquer responsabilidade ao seu partido, quando foi o partido que executou e foi o partido que propôs, não lhe fica bem ser deputado. Contudo, percebemos a questão desta matéria para o Distrito de Viana do Castelo, compreendemos, acompanhamos as preocupações, independentemente do sentido de voto que depois vamos expressar, só que apenas queríamos sublinhar que defendemos o tratamento em conjunto e tinha que repor a verdade histórica aqui ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, porque é importante sublinhar o que é que aconteceu no momento histórico e dizer que não foi o Partido Socialista que, na altura, em plena campanha eleitoral, dizia que o princípio do utilizador pagador tinha que ser aplicado a toda a gente. E eu recordo, na altura, a cabeça de lista do PSD no Distrito de Santarém, que era secretário-geral do PSD, Miguel Relvas, dizia abertamente no Distrito de Santarém, se era para pôr, era também para o Distrito de Santarém, porque o princípio do utilizador pagador tinha que ser para todos. Por isso, pode ver informação, indica um conjunto de debates nessa matéria naquele momento. Não estou a retirar responsabilidades do meu partido, mas fica-lhe mal retirar as suas responsabilidades.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Muito bem, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por uma questão que me parece importante ao momento referir e tem a ver exatamente com esta última intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, que é, nós todos percebemos as razões de ser da hipotética eliminação das portagens. Mas o que é certo é que ninguém dá nenhum passo sobre isso. Ou seja, há aqui uma percepção quase de culpabilização de cada uma das partes, sendo que tudo fica sempre na mesma. Estamos a falar de uma aplicação de portagens, neste caso concreto na A28, que data de há 9 anos atrás. Estamos a falar, por exemplo, de uma petição que deu aqui entrada sobre esta questão do pórtico do Neiva há 2 anos. Ora, e a situação mantém-se exatamente da mesma forma. E o que eu queria perceber, e saudando naturalmente a iniciativa do PSD, o que eu queria perceber mais concretamente da parte do PSD é se afinal estão a falar em eliminação do pórtico ou deslocalização do pórtico. É que são duas coisas diferentes. Eu percebo e compreendo isso, e conheço muito bem a região, sou minhoto, e sei muito bem qual é a implicação que tem o pórtico do Neiva, nomeadamente para o acesso à zona industrial e para o acesso à Nacional 13 e à Nacional 103 e todo um conjunto de povoações ali à volta. Portanto, percebo perfeitamente estas implicações. E isto tem faz sentido, a deslocalização pode fazer sentido. Nós somos mais do que isso enquanto Bloco de Esquerda. Nós somos pela eliminação dos pórticos, ou seja, nós achamos e consideramos que estas autoestradas, assim designadas, que não têm configuração de tal sequer, devem ser eliminadas enquanto portagem. Isto porquê? Porque, na verdade, não há alternativas. Veja-se a alternativa que é apresentada, por exemplo, a Nacional 103, e estamos a falar do Minho, com um conjunto de povoações dispersas, com uma série de vilas, e com alguns entraves que são mesmo reais, ou seja, nenhum caminhão, o transporte pesado, não pode passar na Ponte Fão. Portanto, não pode utilizar a Nacional 103. Obrigatoriamente tem que passar pela A28. Portanto, nem sequer há alternativa. E como não há alternativa, e como consideramos que estas secutes foram criadas exatamente com o espírito solidário, desenvolvimento, em que o Estado assumia o investimento nestas zonas carenciadas, e como a situação se mantém tal qual como era, nós defendemos a sua abolição. Portanto, compreendemos as razões da deslocalização do pórtico, que se pode, em vez de chamar neve, chamar outra coisa qualquer, passar mais para sul, sendo que isso não tem influência em quem faz a viagem na sua totalidade. Poderá e passará a ter influência em quem faz a viagem e sai imediatamente após, quase está a passar a pagar portagem para passar a ponte, que é o que acontece atualmente. E, portanto, achamos que deve ser mais ousado do que isso e devemos considerar que deve ser abolidas as portagens. E, concretamente, neste caso concreto da A28, estamos a falar, não todo o território atravessado pela A28 é de baixa densidade. É verdade que não. O Grande Porto não é. Uma parte até substancial do percurso não será. Mas o Alto Minho é de baixa densidade e esta estrada é estrutural para o acesso rodoviário a muitas das povoações do Alto Minho e essas sim altamente carenciadas sob vários aspectos, e nomeadamente zonas de baixa densidade. Acresce dizer, por fim, uma outra coisa que me parece importante sempre ter em atenção, é que esta é uma via de acesso à Galiza, por onde, como todos sabemos, se faz a grande parte do percurso, nomeadamente de transporte de mercadorias, e até se percebe bem a sua utilidade nestes tempos que correm. Veja-se o que é que implicou, por exemplo, o encerramento de fronteiras parcial, no caso de Tui e Valença, mas o que é que provocou em termos de engarrafamento de trânsito, e que se perceba qual é a dimensão que é que está em causa em termos de movimentação. Resumindo, somos favoráveis a esta pretensão do PSD, manifestada pelo PSD, sempre o dissemos, mas somos um pouco mais do que esta pretensão de deslocalização, é a abolição das portagens, concretamente, neste caso, na A28. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, ou Sr. Deputado João Almeida, quem entender? Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós temos já assumido uma intervenção continuada defendendo e propondo a abolição de portagens nas ex-secute e em todas as ex-secute, em toda a sua extensão, incluindo naturalmente na A28 e o Pórtico de Neiva, que é referido neste debate. A introdução de portagens em 2010 constituiu um golpe muito duro no tecido económico e agravou muitas das já difíceis condições de vida de todos aqueles que sem alternativa circulam nestas vias estruturantes. Aliás, a introdução de portagens foi feita ao arrepio dos interesses das populações, mas violando inclusive, em muitos casos, as três condições cumulativas que o próprio Governo na altura havia defendido, isto é, os índices de disparidade do PIB per capita e do poder de compra concelhio não se verificavam, nem existiam as necessárias vias alternativas que ainda hoje não existem. Decorridos todos estes anos, é efetivamente possível concluir que neste processo houve quem ganhasse, as concessionárias, e houve também quem perdesse, o Estado, a economia regional, os trabalhadores e as populações. Para o PCP, é evidente que a introdução de portagens significou um retrocesso, a garantia da acessibilidade e da mobilidade das populações, o apoio às micro, pequenas e médias empresas, o apoio ao desenvolvimento regional, exigem a eliminação das portagens nestas vias, em todas as ex-secute, que contribui também para combater as assimetrias regionais, para o crescimento económico e para a mobilidade das populações. Aliás, registamos que toda esta situação poderia ter sido já resolvida nos vários momentos em que o PCP trouxe a esta Casa iniciativas que propunham a eliminação das portagens, incluindo na A28, e se essas iniciativas tivessem sido aprovadas, não estaríamos hoje a discutir novamente este problema. Nesse sentido, reiteramos a nossa posição de oposição às portagens nas Execute e reiteramos o nosso compromisso de intervir no combate pela sua eliminação, e será essa a intervenção que continuaremos a ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre aquilo que é a realidade do Pórtico de Neves, já foi tudo aqui dito e que tem, aliás, correspondência ou semelhança com a realidade que quase todos conseguimos encontrar nos nossos distritos. Nós, em Aveiro, temos também o Pórtico do Estádio, que tem uma situação muito parecida. Está em perímetro urbano e, portanto, obriga a que quem se desloca, designadamente entre o centro urbano e zonas industriais, o que acontece para alguns utilizadores várias vezes por dia, paga várias vezes essa portagem, sendo que aqui, no caso do Pórtico de Neiva e da A28, há um acréscimo de gravidade nesta situação, porque a A28 é uma autoestrada, costumo dizer que é uma autoestrada de contrafação, que não tem portagens por ser autoestrada, é autoestrada para poder ter portagens, porque já existia, continuou a existir como existia antes. A única coisa que mudou para ser autoestrada foi pôr-lhe os pórticos e, portanto, aí claramente há um caso de nem a questão do utilizador pagador na lógica de pagar o investimento poderá ser aplicada. E, portanto, do nosso ponto de vista, este projeto de resolução do PSD faz sentido e votá-lo-emos favoravelmente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a discussão deste ponto. E vamos passar ao ponto número 4, que diz: apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei número 83 do Governo e. Ao projeto de lei 818 do Chega. O relator coube ao Sr. Deputado Jorge Oliveira, mas eu dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes, que há pouco me fez aqui uma referência sobre este assunto e agora fala publicamente. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, caros colegas, estes projetos de lei já foram ontem discutidos em plenário. E, portanto, o relator, das duas, uma, queria um pequeno parecer muito singelo, quase transcrevendo a nota técnica. Claro, com certeza que não vai emitir a opinião, porque já deu ontem, portanto não fazia sentido agora transcrever a opinião que deu ontem para um relatório a elaborar hoje, ou então prescindimos do parecer, não sei, da nossa parte, e se os senhores deputados assim o entenderem, nada temos a opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu naturalmente deixo à consideração, mas já não é a primeira vez que prescindimos em matérias muito semelhantes ao parecer, não é? Portanto, penso que se foi assim que já fizemos num passado recente, também me parece que, em coerência, assim poderemos fazer. Muito bem, ficamos assim então. Ponto número 5. Apreciação e votação do parecer referente às seguintes iniciativas. O projeto de lei número 770 do PCP, o projeto de lei número 776 do PEV, o projeto de lei número 784 do BE, o projeto de lei número 796 do CDSPP e o projeto de lei número 828 do PSD, em que coube relator, ou que coube relator, precisamente, o Sr. Deputado Jorge Mendes. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sucintamente, os senhores deputados têm o parecer. A nota técnica está muito mais rica. Não faz sentido transcrevê-la para o parecer, é o nosso entendimento. Todos os projetos de lei que estão aqui em apreciação são idênticos, tocam todos eles a mesma preocupação de resolução de um problema que atual existe, que necessita de clarificação. Nós aguardámos, creio que os outros partidos com o assento parlamentar, que o Governo viesse clarificar estas matérias que são dúbias, que estão a criar mal-estar não só para quem tem que fiscalizar as forças da ordem, mas também para os autocaravanistas, e foi pena que não o tenham feito até ao momento. Portanto, os projetos aí estão aí, estão referidos no parecer, e, portanto, vamos ter debate para dia 28 também, temos plenário dia 28, em que temos a oportunidade de cada um apresentar a sua proposta, e estamos, creio que todos nós estamos abertos para, em sede depois de especialidade, já é, não tem nada a ver com o relatório, chegamos aqui a um entendimento geral em relação à matéria. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, por favor. Não tenho inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, muito obrigado pelo trabalho que fez e pela forma como o expôs. Ponto número 6. Apreciação e votação do relatório da petição número 145 pela requalificação urgente do IC8. E aqui cabe, ou coube, o parecer à Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o parecer, o relatório é bastante sucinto. Portanto, estamos perante uma petição que tem 4.812 assinaturas. Entrou, creio eu, antes da alteração ao regimento, se não estou em erro, e portanto o seu objeto também é muito sucinto e portanto tem a ver com a requalificação urgente do troço do IC8, tem cerca de 20 km que liga Pombal a Avelar, em Ancião, e a construção de um nó de acesso nivelado no Parque Empresarial de Campurês. Além disto, temos aqui também o relato do que foi a audição com os peticionários e a participação dos vários grupos parlamentares, também está aqui exposta e bastante extensa, e, portanto, para finalizar, creio que a iniciativa está, a petição é bem clara, está especificada e, portanto, estará em condições de seguir os seus trâmites.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições? Não há inscrições? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada, muito obrigado pelo trabalho e muito obrigado também pela forma como o expôs. Senhoras e senhores deputados, novamente com o microfone ligado, passamos ao ponto 7, outros assuntos. Ponto 7.1 fica para a próxima reunião. Muito bem. 7.2, para informar que baixou à comissão sem votação para nova apreciação na generalidade, no prazo de 30 dias, o projeto de lei número 718 do PSD, que altera o regime da propriedade horizontal, procedendo à 80ª alteração do Código Civil e à alteração ao decreto de lei número 268/94, de 25 de outubro, com as alterações subsequentes. 7.3. Baixou à Comissão sem votação para nova apreciação na Generalidade, no prazo de 30 dias, o Projeto de Lei nº 724 do BE, que diz regime extraordinário de apoio à manutenção de habitação e espaços comerciais no período de mitigação e recuperação do SARS-CoV-2. 7.4. Baixou à Comissão o Projeto de Resolução nº 1270 do PS, reativação do Serviço Regional de Passageiros da Linha do Sul. Serve apenas para informação? Alguma inscrição? Não há? Terminamos a nossa reunião ordinária. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. E um resto de um bom dia de trabalho, já com o plenário às 15h.